Senhor presidente, senhores, senhoras senadores, senhoras senadoras, pois bem, senhor presidente, também faço aqui, como fez o senador Walter Pinheiro, um clamor, um pedido, só que dessa vez na direção e em nomes, Walter, não só da reconstrução do Estado brasileiro que temos hoje, mas também daqueles que sofrem todos os dias, que padecem nas filas para entrar numa máquina de hemodiálise. Completamente diferente o assunto, mas é muito sofrimento. Sei que no seu estado, um estado continental como o seu, que é o estado da Bahia, imagina o sofrimento daquelas pessoas transitando rodovias, muitas vezes, em péssimas condições, realmente, dia sim, dia não, e muitas vezes dependendo da boa vontade de um gestor, de um prefeito, se ele tem compromisso ou não com a saúde do cidadão, para encaminhar essas pessoas para fazerem hemodiálise e para se manterem vivas, quando, na verdade, poderiam estar livres de tudo isso se tivessem a oportunidade de fazer um transplante. Então, senhor presidente, colegas senadores, a todos que nos acompanham pela TV Senado, a todos que nos acompanham também pela Rádio Senado e pelas redes sociais. Senhor presidente, é esse assunto que me traz à tribuna nesta tarde, um assunto de extrema gravidade e que, portanto, aflige e leva ao sofrimento milhares e milhares de brasileiros. Refiro-me ao avanço das doenças crônicas, sobretudo da hipertensão, do diabetes, que tem provocado um aumento substancial no número de pacientes com problemas renais. Senadora Maria do Carmo, que ali está, entende muito bem que há muitos anos ela desenvolve um programa no nosso estado, Pró-Mulher, e nesse programa também busca, faz uma busca ativa por aqueles portadores de algum tipo de doença crônica, como diabetes, hipertensão, e fazendo uma prevenção aí no sentido que as pessoas não desenvolvam uma doença renal crônica. Para que se tenha uma noção do avanço da doença renal crônica no mundo, atualmente 10% da população mundial, independente da idade ou raça, são afetadas pela doença. Estima-se que em cada 5 homens, um apresenta a enfermidade. Já entre as mulheres, a relação é de 1 a cada 4, com a idade entre 65 e 74 anos. Contudo, estudos apontam que, a partir dos 75 anos, metade da população sofre algum grau da doença. Isso é muito grave, senhor presidente, e muito mais grave quando o poder público realmente não está sensibilizado para essa questão. Senhor presidente, a doença renal crônica é silenciosa. Ela não apresenta os sinais e sintomas em fase precoce. Entretanto, significa uma perda lenta, progressiva e irreversível da função renal. Por isso, os médicos precisam estar atentos aos grupos de riscos desde a atenção primária. E aí, o Programa de Saúde da Família tem um papel preponderante, extrema importância para prevenir ou barrar o desenvolvimento desse tipo de doença. Nosso país, a situação do doente renal crônico é extremamente preocupante, ousa dizer, em muita situação perversa. Dados atuais da Sociedade Brasileira de Nefrologia apontam que mais de 100 mil pessoas fazem diálise todos os dias. Desses, 75% descobriu tardiamente a doença. Senhoras e senhores senadores, segundo os dados oficiais do Ministério da Saúde nos últimos 10 anos, o número de transplantes tem crescido no nosso país. É verdade, mas precisa crescer mais ainda para dar essa liberdade, para dar uma qualidade de vida a estas pessoas. No caso dos doadores efetivos, o Brasil atingiu o percentual de 14,2 doadores por 1 milhão de população. Embora nos últimos 10 anos o número de transplantes venha aumentado no Brasil, ainda precisamos de muito mais, muito mais. Além da necessidade de esclarecer as dúvidas da população, já que o tema ainda é pouco difundido, senador Aloysio Nunes, há necessidade de se estruturar de maneira adequada e eficaz à rede hospitalar pública. No que tange especificamente aos transplantes renais, apesar de o Brasil possuir um robusto programa público de transplante de órgãos, observam-se dificuldades para atender a todos os pacientes que necessitam de tal procedimento. Segundo dados publicados no Registro Brasileiro de Transplante da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, em março deste ano havia cerca de 18 mil pacientes ativos em lista de espera, aguardando um enxerto renal. Em Sergipe, senhor presidente, colegas senadores, no intervalo de um ano, mais precisamente entre 2013 e 2014, quase 1000 pessoas esperam esse tipo de transplante. Há quase 5 anos, senador Aloysio Nunes, 5 anos que não se faz um transplante renal no nosso estado. Não pela falta de profissionais. Profissionais nós temos, extremamente qualificados, mas pela omissão, pela perversidade do governo do estado não disponibilizar os meios, as condições para que isso seja feito, o que é lamentável, o que é não ter o mínimo de condição ou de dar condição a essas pessoas. Só sabe muitas vezes quem passa, senador Mocca, está dia sim, dia não ao lado de uma máquina de hemodiálise, dia sim, dia não. Não pode nem viajar para um lugar distante, superior a 200 quilômetros, porque no dia seguinte ele tem compromisso com aquela máquina por mais de 5 horas. E quer ver a situação ficar pior, e quando ele mora distante da sua casa. Eu diria que é uma situação extremamente perversa, sobretudo quando a medicina tem condições de dar essa liberdade, de dar essa dignidade a essas pessoas necessitadas. Quem acredita em Deus como eu acredito, Ele, na sua generosidade divina, nos deu não apenas um, mas nos deu 2 rins, quando precisamos de apenas um para estar vivos. E antes de tudo, colegas senadores, antes do paciente chegar à necessidade de realização de algum enxerto renal, a maioria necessita da hemodiálise ou da diálise peritoneal. Não sei se o senhor já teve a curiosidade, senador Paim, presente nesse momento dessa sessão, de observar a quantidade, a montanha de soros que um paciente renal que faz diálise peritoneal recebe todos os meses do Ministério. Seria muito mais humano, muito mais digno, se ele tivesse a oportunidade de receber um transplante renal, o que lamentavelmente não se faz em muitos lugares como o meu estado. Por isso, senhor presidente, se por um lado o quadro é preocupante, pois o aumento dos casos de insuficiência renal crônica foi muito superior à ampliação das ofertas de vagas no serviço de hemodiálise no sistema público de saúde pública do nosso país. Por outro lado, existem queixas a respeito da baixa remuneração dos procedimentos realizados em pacientes do SUS. De acordo com prestadores de serviço de terapia renal, o valor pago pela sessão de hemodiálise é bastante inferior ao custo atinente à manutenção dos equipamentos e ao pagamento de profissionais. Assim, diante dessa situação, algumas clínicas estão deixando de atender aos pacientes do SUS como forma de minimizar os prejuízos. Ademais, a defasagem da tabela de remuneração por procedimento do SUS é agravada por circunstâncias tais como a desvalorização do real frente ao dólar, a inflação galopante, tais como, e em virtude de muitos insumos e equipamentos serem importados, e o aumento da taxa de inflação, como aqui já citei. Dessa maneira, diante de tudo o que foi exposto e da relevância do tema, propusemos à Comissão de Assuntos Sociais e à Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, presidido por Vossa Excelência, senador Paim, uma audiência pública para debatermos os problemas enfrentados pelos pacientes com doenças renais que necessitam de hemodiálise ou estejam na fila de espera de um transplante renal. Uma fila interminável em muitos cantos deste país. Pretendemos ainda discutir as dificuldades de acesso aos medicamentos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde, a baixa remuneração das sessões de hemodiálise realizadas nos pacientes SUS dependentes, bem como a necessidade de renovação e de equipamentos e de melhor capacitar os funcionários e aqueles que realmente trabalham com esses pacientes. Para tanto, e diante da incontestável relevância do assunto, senador Mocca, senhor presidente, colegas senadores, convido a todos os senhores a todos aqueles que estão também nos assistindo pela TV Senado, nos ouvindo pela Rádio Senado, acompanhando pelas redes sociais. Convido a todos, em nome do presidente da comissão, o senador Paim, para que estarem presentes amanhã, quarta-feira, às 9 horas, senador Mocca, no plenário 2 da ala Nilo Coelho, para juntos engrandecer esse debate, para que seja realizado com o subprocurador-geral da República, coordenador do programa de saúde, o doutor Oswaldo José Barbosa Silva, com o diretor da Sociedade Brasileira de Nefrologia, doutor Walter Duro Garcia, com o vice-presidente da Associação Brasileira dos Centros de Diálise e de Transplante, o doutor Paulo Locone, e com o coordenador do Sistema Nacional de Transplante do Ministério da Saúde, o doutor Eda Morari Borba, para que juntos a gente possa debater, para que a gente, quem sabe, encontre um caminho melhor para essas pessoas portadoras realmente de insuficiência renal crônica. Volto a dizer e insistir, só quem está do lado de um paciente renal crônico, que passa por aquela máquina dia sim, dia não, e que não pode viajar nem 200 quilômetros de sua casa, porque tem que estar presente no outro dia, tem compromisso com a máquina, sabe tão quanto é o sofrimento. Pois não, senador Mocca.
O Eduardo Amorim, eu conheço relativamente esse problema. Conheço a minha ex-esposa, hoje já falecida, ela doou o rim ao seu irmão, que era renal crônico. Mas mais do que isso, conheço a dificuldade, sobretudo das pequenas cidades, onde essas pessoas têm que ir 2, 3 vezes por semana para fazer a hemodiálise. É um sofrimento terrível. É uma coisa que, enquanto você não consegue um doador que precisa ser compatível, né? Porque senão não adianta você fazer o transplante e dar uma rejeição. Então tem que ser compatível. E aí tem uma fila, né? É uma fila única, e a pessoa fica esperando. Enquanto ela não faz o transplante, ela tem que ser submetida, né, toda semana àquele processo. Você, por assim dizer, você fica preso a uma máquina, na verdade, porque você tem que, de tempo em tempo, fazer, filtrar, já que o seu rim não funciona, você tem que filtrar mecanicamente todo o seu sim. Então, eu acho que Vossa Excelência faz aí um pronunciamento. Eu queria saber, no final, se a sessão será conjunta amanhã.
Será conjunta.
Então, com certeza estarei lá e quero lhe parabenizar pela oportuna, né, audiência pública, que eu tenho certeza atenderá, e torço para que no final tenhamos um encaminhamento no sentido de resolver, não vai mais tornar mais humano, melhorar o atendimento de milhares e milhares de renais crônicos que existem nesse país. Muitíssimo obrigado, senador Eduardo Amorim.
Obrigado, senador Mocca. Senador Luiz.
Senador Amorim, na linha do senador Mocca, eu quero cumprimentá-lo e dizer que estarei também amanhã nessa audiência pública. Eu acompanho, desde a origem, o trabalho do Hospital do Rim da Hipertensão, lá em São Paulo, que é vinculado, como o senhor sabe, à cadeira de nefrologia da Faculdade Paulista de Medicina. E ali se realiza um trabalho exemplar, um trabalho de excelência reconhecida no Brasil e no mundo, não apenas pela quantidade de transplantes que se realiza ali, mas como pela qualidade do seu serviço. É uma pena que no Brasil, onde tantos milhares de compatriotas nossos sofrem desse mal crônico, não tenham acesso a um serviço dessa qualidade. Onde que eu espero que nessa reunião de amanhã nós possamos sugerir linhas de trabalho que permitam que um atendimento como esse do Hospital do Rim da Hipertensão de São Paulo seja multiplicado no Brasil para alforriar as pessoas que são hoje escravizadas a esse tratamento tão cansativo, tão estressante, tão cheio de riscos, e de risco de infecção, que é a hemodiálise.
Muito obrigado, senador Luiz Nunes. O senhor tem toda a razão quando se expressa, e bem como o senador Mocca, é uma prisão, é uma escravidão. Eles poderiam estarem livres de tudo isso. Se tivesse, senador Mocca, eu sei que o senhor conhece, não só como médico, mas como bem o senhor disse, porque viveu isso, eles poderiam estar tudo livre, livre de tudo isso, porque os profissionais no Brasil nós temos, mas o que falta é o instrumento, é a oportunidade. Em muitos cantos, senador Aloysio, não tem o equipamento para se fazer o teste de histocompatibilidade, o que não é coisa do outro mundo e que não custa tão caro assim. Tendo equipamentos como esse, você poderá fazer as provas de histocompatibilidade em todos os cantos e com certeza haveria uma multiplicação do número de doadores. Mas quando você encontra obstáculos como esse, com certeza quem paga é aquele que já foi sentenciado, aquele que está condenado, porque não tem outro caminho ficar ao lado de uma máquina dia sim, dia não.
Concedo então, melhor a partir, senador.
Pois não, senador Luciavânia.
Senador Amorim, eu gostaria também de externar aqui os meus cumprimentos pela iniciativa de Vossa Excelência.
Obrigado.
Não me surpreende esse seu trabalho, uma vez que tem demonstrado ao longo do tempo de nossa convivência a sua sensibilidade e principalmente o seu sentimento humanista.
Obrigado.
Eu não tenho dúvida que Vossa Excelência presta um grande serviço a milhares de brasileiros que precisam realmente de uma atenção nessa área. Parabéns, estaremos com Vossa Excelência amanhã nessa reunião conjunta.
Muito obrigado. Senador Walter Pinheiro. Muito obrigado, senador Luciavânia.
Senador Amorim, eu, assim como todos os outros senadores, quero lhe parabenizar, principalmente pela provocação desse tema. Eu estava comentando com o senador Aloysio, antes inclusive da nossa fala aqui, exatamente sobre a questão simples da histocompatibilidade, mas da complexa forma que é tratada essa histocompatibilidade, que inviabiliza. Por exemplo, foi feito um grupo de trabalho no Ministério da Saúde que concluiu os trabalhos em 2012 para sair um novo decreto com essa questão da histocompatibilidade. 3 anos. E até agora nada. Nós estamos fazendo esse amplo debate. Eu tenho historicamente, senador Amorim, colocado inclusive emendas minhas individuais para os hospitais públicos em Salvador. O Ana Nery, que é um hospital que eu tenho um carinho muito grande, que é onde meu filho nasceu e hoje é um hospital de referência, mas o Hospital das Clínicas, onde a gente trabalha, inclusive, nessa política de transplante. O governo da Bahia, inclusive, lançou agora um grande programa de transplante e nós vamos contribuir mais uma vez com esse programa. E uma outra coisa é a utilização de tecnologia, que é um debate que nós estamos tentando fazer lá com o Hospital das Clínicas. Por exemplo, ao invés do sujeito viajar, até porque não só nós temos o problema da ausência de máquinas, mas também nós temos um problema que eu comentava com o senador Mocca. Para diálise, a água é fundamental.
Certeza.
Eu diria até decisiva, essencial. E outro problema é a presença do nefrologista. Eu não tenho tantos nefrologistas para espalhar no estado inteiro. Então, portanto, eu estou propondo lá as clínicas e estou tentando fazer esse debate com o governo do estado para a gente montar uma estrutura onde você faça exatamente o seguinte, uma central numa cidade grande como Salvador, Aracaju ou qualquer outra cidade espalhadas regionalmente, com nefrologistas, e essas pessoas podem fazer o uso das máquinas na sua cidade sem a necessidade do deslocamento. Mas o sonho de todo doente crônico renal é se libertar da máquina e ganhar o transplante. Parabéns, senador Amorim.
Obrigado, senador Walter Pinheiro. Mais uma vez, insisto em convidar os colegas senadores para que possamos realmente debater esse importante tema amanhã nas duas comissões, na Comissão de Assuntos Sociais e na Comissão de Direitos Humanos. E com certeza estarão aqui autoridades no tema do Brasil inteiro, além, lógico, de familiares e pacientes de todo o nosso país. É muito sofrimento. Solução tem. No caso do meu estado, não falta nefrologista. O que falta é oportunidade. O que falta é o simples equipamento para os profissionais assim poderem atender. Enquanto isso, os pacientes são mandados para o estado do senador Tasso Gereissati, para o estado do senador Aloysio Nunes ou para outros cantos, só aumentando mais ainda o sofrimento, embora eles sejam bem recebidos em muitos outros lugares. Era só, senhor presidente. Muito obrigado.
Senador Eduardo,
pois não, senador Agrippino.
Palavra senador Agrippino. Senador Zé Agrippino, que pediu uma palavra.
Quase perco a oportunidade.
O seu próximo.
senador José Agripino.
De cumprimentar o senador Eduardo Amorim por essa iniciativa, porque problemas existem às toneladas. Agora é preciso que alguém priorize. Vossa Excelência está priorizando uma questão. Eu, há poucos dias, participei até por questões de amizade pessoal, com um ex-secretário meu, de quando eu fui prefeito e quando fui governador, que teve um problema sério, teve uma infecção, passou 20 dias na UTI, e esses 20 dias de UTI destroçaram principalmente os rins dele. Ele saiu da UTI e o grande flagelo dele é a recuperação renal. E ele me dava conta da dificuldade. Quem passa 20 dias na UTI fragiliza, cria escara, fragiliza movimentos, atrofia musculatura, mas de que ele mais se queixava era exatamente da insuficiência renal. E a gente sabe que a hemodiálise, pelo que ele me dizia, que era uma coisa terrível, você passar 4-6 horas imobilizado numa máquina, substituindo o seu sangue ou filtrando o seu sangue numa máquina, é uma coisa dolorosa. Quando a gente sabe que é possível. O transplante renal tem o doador certo, que é alguém da família, que se dispõe a fazer. Não é que você fique na fila. Alguém da família pode lhe ceder. É o tipo do transplante em que você é capaz de oferecer a solução. Agora, desde que iniciativas como a sua se processem. Que se dê prioridade, ao invés de fazer hemodiálise, vamos dar prioridade aqui ao transplante, que é uma coisa segura, se é de irmão, de parente muito próximo, a chance de rejeição é muito pequena e é cura definitiva. Então, eu quero comentar a Vossa Excelência, porque eu participei do sofrimento de alguém que, depois de 20 dias de UTI, ficou com os rins esfrangalhados e a alternativa que se segue. E Vossa Excelência, como médico, traz à discussão um assunto que, a partir da reunião que vai fazer, vai entrar na ordem do dia para se tentar encontrar no Brasil uma solução para milhares de pessoas que padecem deste mal. Cumprimentos a Vossa Excelência.
Muito obrigado, senador Agripino. Como o senhor disse, basta ser prioridade. Baixa ser prioridade, porque o gasto realizado ao longo de um ano ou dois, com certeza, pagaria não só um, mas vários transplantes. Então, tem que ser prioridade. Se o governo priorizar isso, evitaremos muitos sofrimentos e muitos padecimentos, como tem dito aqui. Senhor senador Douglas?
Não, ele é outra, outra questão.
Só tenho a agradecer, senador Paim, e mais uma vez convido, Douglas, insisto no convite para que a gente possa debater esse tema amanhã.
Eu já convido a...